Vamos fazer uma pausa antes das duas ou três últimas pregações sobre a vida de José. E hoje não vamos falar deste assunto, mas de um milagre do Senhor Jesus Cristo. Três evangelhos falam deste mesmo milagre, então nós vamos tratar de trechos que se complementam. Nós vamos tomar como base Lucas. Lucas capítulo 6, versículos de 6 a 11. Lucas 6, de 6 a 11, diz assim a palavra de Deus. Sucedeu que em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Estou em Lucas 6, versículo 6. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, glorifica-te no que vamos falar sobre o teu Filho Jesus Cristo, sobre os pecados dos homens, sobre a mensagem da salvação, que será focalizada de uma maneira especial nesta mensagem. É em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo que nós te pedimos, pelos resultados do que vai ser aqui falado na vida de cada um de nós. Todos precisamos do Evangelho, não apenas os que já somos salvos, mas todos, para a salvação, que nos livra da morte eterna, como muitos de nós crentes, todos nós crentes já temos, e o nosso crescimento nesta salvação. O Evangelho não é só para apelar para o não crente se converter a Cristo, mas o Evangelho também ensina a viver como Cristo viveu e a valorizar cada dia mais desta salvação, pois que o efeito que tu sabes que precisamos seja cumprido na vida de cada um de nós. Em nome de Cristo, amém. A cena é a seguinte: estavam numa sinagoga, um lugar onde os judeus se reuniam para a leitura da lei, orações. E as narrativas, então, dos três evangelhos, Lucas, Marcos e Mateus, se complementam. O quadro é o seguinte: Jesus entra na sinagoga e encontra um homem com a mão direita, o detalhe direita, não é uma das mãos, mas a direita, dando a entender que fazia mais falta a ele. A mão murcha ou ressequida, inoperante, obviamente. Os fariseus, sabendo que Jesus gostava de curar as pessoas, logo ficaram atentos, torcendo para que ele fizesse alguma coisa para o acusarem, porque era sábado, e conforme a lei, os judeus não podiam trabalhar no sábado. Trabalhar no sábado. O assunto sábado é muito extenso, eu quero apenas resumir, dizendo que Deus criou tudo em seis dias, e no sétimo dia ele resolveu descansar, ou seja, ele deu como realizada a obra da criação dele em seis dias. E ele queria que os judeus e todos os homens, digo mais judeus porque foi através dos judeus que ele deu a lei, seguisse esse modelo, apesar do sábado a ideia do sábado vem antes da lei, vem desde a criação, como estou colocando aqui. Mas o fato é que Deus escolheu o sábado para ser esse dia de descanso. E sábado quer dizer exatamente descanso. Mas os judeus aumentaram muito esta exigência divina, está nas Escrituras, muitos detalhes sobre o sábado estão contidos ali, mas como se não bastassem esses detalhes, os judeus fizeram listas enormes de tudo o que era proibido no dia do sábado. Listas, algumas delas com itens sem sentido, para não dizer ridículos. Para vocês terem uma ideia, era proibido não pela lei, mas pelas adições à lei que os judeus colocaram, era proibido cuspir. Porque poderia o cuspe cair em cima de alguma semente, e o líquido ali poderia contribuir para germinar a semente, e isso iria ser considerado cultivo da terra, trabalho. Então não poderia cuspir. E várias outras proibições puramente inventadas. Jesus chegou num ponto aqui da história deles, os judeus, em que esse grupo de homens, os fariseus, também os escribas, que eram mais versados na lei, defendiam ardorosamente cada detalhe deste. E quem não fizesse isso estava desqualificado, estava errado, estava em falta com a lei de Deus, diziam eles. Não era com a lei de Deus, era com a lei deles. A lei de Deus tinha as suas próprias especificações. Jesus simplesmente não observava essas regras ridículas e curava no sábado. Mesmo considerando o sábado no seu sentido bíblico, correto, neotestamentário, ainda havia um fato com ele que não poderia ser verdade para nenhum outro homem na face desta terra, que ele era senhor do sábado. Então ele tinha direito de fazer o que ele quisesse no dia de sábado, à parte, se fosse de acordo com a lei de Moisés ou não. Estava muito misturado ali o que era uma coisa e o que era outra. Mas quando ele se opõe duramente aos fariseus, não somente em esta questão, mas em outras, mas aqui era com relação a essas adições. E mais do que isso, o que é que causou essas adições? Era um espírito diferente do que Deus queria para aqueles que iriam ler a lei e obedecer. Entendendo que o que importava era o coração, misericórdia, quero e não sacrifícios, era um resumo bom do que Deus queria. Não quer dizer que Deus não queria sacrifícios, queria, mas antes dos sacrifícios, que era uma coisa externa, ele queria sentimento interno, misericórdia, lá dentro do coração. Então o que Jesus, ele lutou muito para restaurar esse sentido correto de se entender a lei de Deus, ou a lei de Moisés, que era, antes de tudo, cultivar um coração agradável a Deus, contrito, humilde, misericordioso, compassivo, e não, como os fariseus e os escribas colocaram, uma série de regulamentos e ordens e listas, pode, não pode, pode, não pode, à parte do que o coração estava sentindo ou pensando. Este era o ponto nevrálgico entre os conflitos entre Jesus e os fariseus. Então aqui, eles estavam atentos porque obviamente estavam com ódio de Jesus por causa da afronta que Jesus fazia aos ensinos deles. Foi dito isto, mas eu digo assim. Foi dito aquilo, mas eu falo assado. Ele confrontava direto esse aspecto do ensino deles. E obviamente tinha inveja de Jesus também, por causa do poder que ele tinha e do quanto ele atraía as pessoas. Ele era uma ameaça para os fariseus e escribas. Quando viram Jesus ali na sinagoga e o homem com a mão mirrada dentro da sinagoga, eles pensaram: agora nós vamos pegá-lo. Agora nós vamos pegá-lo. Ele gosta de curar, não respeita muito o nosso sábado, agora nós vamos apertá-lo. Jesus leu os pensamentos deles, como ele fazia, conhecia, e com o coração ardendo de vontade de ajudar o pobre homem, resolveu ensinar uma lição aos fariseus e aos presentes ali. Então ele manda o homem para o meio, para ficar bem à vista de todos. Não foi no lugar que ele estava, não. Vem ali para o meio. Fique bem no centro. De propósito, ele queria expor. Neste ponto, os fariseus não aguentaram mais e perguntaram, lá está lá em Mateus 12, vou ficar usando Lucas, Mateus e Marcos. É lícito curar no sábado? Eles previram logo o que Jesus ia fazer. Quando Jesus mandou o homem para o centro, disse, ei, ele vai curar mesmo. Vai nos afrontar mais uma vez. Agora nós vamos apertá-lo. É lícito curar no sábado? Era a oportunidade que ele esperava. E ele responde com outra pergunta, muito inteligente. O que vos parece? Está em Lucas. É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Olha a sutileza. Os fariseus perguntam a Jesus se era lícito curar. Ora, curar é uma atividade que alguém faz com relação a outro, algo externo. Jesus desprezou o aspecto da atividade e olhou para a atitude com o próximo. Fazer o bem ou fazer o mal? Ele foi para a essência. Curar um aspecto de fazer o bem, uma forma de fazer o bem. Não era o mais importante da história, não. Era fazer o bem ou fazer o mal. Curioso é que, então, para ele, a opção não era fazer o bem. Opção 1, fazer o bem. Opção 2, não fazer nada. Não. Para ele, não fazer nada, ou não fazer o bem, podendo fazê-lo, era igual a fazer o mal. Vocês entenderam isso? É lícito fazer o bem ou o mal? Não, e cadê o neutro? Não tem. Se pode fazer o bem e não faz, está fazendo o mal. É implícito no ensino de Jesus isso. E coloca a ideia de fazer o bem num patamar muito elevado e muito, muito delicado. Aí ele pergunta, pelo fato de ser sábado, é lícito fazer o mal? Porque se eu não curar esse homem agora aqui, eu estou fazendo o mal, já que eu posso fazê-lo e devo fazê-lo. Então, era isso que Deus queria das pessoas? Ou será que Deus esperava que fosse feito o bem? Pelo fato de ser sábado, era melhor salvar ou curar alguém, ou deixar doente e até mesmo morrer? Esta é a pergunta que ele colocou diante deles. Quando ele pergunta salvar a vida ou deixá-la perecer, claro que ele vai mais longe do que apenas curar a mão. O homem não estava com risco de morrer com aquela mão assim, mas ele generaliza aqui. Somente essas perguntas já eram suficientes para deixar os fariseus mudos, porque a resposta era evidente demais, ou seja, eram perguntas retóricas. São perguntas que não exigem resposta, de tão óbvias que são. E aqui estava um. Mas ele foi além. Mateus 12, 11 e 12, eu quero ler. Como falei, as histórias se complementam aqui. Mateus capítulo 12, versículo 11, um detalhe muito interessante e importante que Lucas não colocou, Mateus colocou. Ao que lhes respondeu: qual dentre vós o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço, tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Esse é um argumento muito arguto da parte dele, porque aqui ele expunha toda a falta de amor da parte daqueles homens pelo próximo. Ele expôs aqui. Ele toma como princípio, e é provável que é algo que ele sabia que era feito, estava sendo feito, era normal fazer, alguém ter um animal preso num galho de árvore ou caído dentro de um buraco e tirar o animal, livrar o animal, talvez até salvar a vida do animal naquele dia de sábado. Pela maneira que ele fala, ela era algo conhecido, algo que não chocava ninguém, que era até já praticado. E se não, pelo menos era óbvio a resposta também. Qual é o homem que não vai fazer isso? É como se fosse, ninguém vai olhar uma ovelha caída num buraco e vai deixar de tirar a pobrezinha lá de dentro, porque era sábio. Ninguém, é razoável. Então, ele tomou como princípio este fato, que as pessoas estavam livres para salvar um animal. Ora, se esse fato era ou facilmente aceitável pela razoabilidade, era razoável esse fato, ou se já era mesmo, era praticado, parece até que era. Mas espera aí, então, uma ovelha, um bicho, você pode ajudar ou livrar, e um homem, um ser humano, não pode? Aí ele coloca o desamor, ou a falta de amor desses homens pelo próximo, em evidência, de uma maneira muito clara aqui. E ele conclui, lá no, ainda no mesmo versículo 12, logo, conclusão, é lícito livrar uma ovelha do buraco em sábado? É. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. E mais uma vez, ele não se refere ao ato de curar. É lícito curar. De novo, ele vai para a essência, fazer o bem. A cura é apenas um meio de fazer o bem. Existem mil outros meios de fazer o bem. A cura, no caso, seria um só. Então, ele insistia em ir para algo mais básico. Ele sempre gostava de ir para o alvo principal da questão, para o centro da questão, para a essência da questão. Reação dos fariseus, de acordo com Marcos, capítulo 3, não vou ler, porque diz assim: mas eles ficaram em silêncio. Claro, depois desta, vai enfrentar Jesus Cristo, Filho de Deus, sem pecado, puro, sábio, santo, reto, inteligentíssimo, não há quem enfrente. E ele desmontou os fariseus ali, usando inclusive um bocado de lógica, de razoabilidade. Não foi uma doutrina nova, uma coisa assim, um raciocínio teológico complexo que ninguém nem alcançou, que ele poderia fazer também, como ele estava discutindo com os doutores da lei lá no templo, com 12 anos de idade. Então ele sabia discutir também teologia profunda, claro, teologia era sobre ele, né?
Então pronto, eles ficaram calados, assunto resolvido, Jesus fica alegre com o resultado, que os homens não insistiram mais, deixaram ele curar o homem em paz, fica satisfeito com a lição que ele tinha dado naqueles homens, ok? Não. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, vamos parar aqui. Então ele não ficou coisa nenhuma satisfeito, porque tinha dado uma rasteira lógica e de inteligência naqueles homens, tinha se saído melhor na discussão pública. Não, não estava atrás disso, não. Ele estava, era moído por dentro, com aquela demonstração deprimente de falta de amor, de consideração pelo próximo, dada pelos próprios líderes religiosos da época. A palavra indignado significa raiva, ira, no grego, orgê. Então, em vez de indignado, poderia estar aqui irado, zangado. E indignado está certo, claro. Mas não se esqueça que inclui aí ira. E condoído. Esse condoído, no original, significa profundamente triste. É a palavra triste ou tristeza, seguida por um prefixo que dá à palavra um tom de grande intensidade. Então, o que o texto quer dizer aqui é que ele ficou muito triste, magoado, ofendido, sentido. Curioso é que uma palavra acompanha a outra. Não é só com raiva que ficou com a dureza dos corações. E não é só triste e uma tristeza que não tem nada a fazer com ela. Tem. Despertou ira dele e merecia uma ação da parte dele. E isso aplicado para a eternidade é uma lição básica do Evangelho. E a ira de Deus é descarregada sobre o homem pecador, porque o pecado levanta esta ira ao ofender, ao magoar Deus. Então ele estava moído. Como é que os homens podem ser tão ruins por dentro e desprezarem outros a ponto de não ver um pobre homem curado, para que seus ensinos não sejam confrontados e sua autoridade não seja posta em dúvida por motivos mesquinhos? Então estava na hora de Jesus mostrar o seu amor pelos homens e a sua compaixão pelos sofredores, pelos carentes. Aí então ele diz ao homem: estende a mão. E ele estendeu, e a mão lhe foi restaurada. E, curiosamente, a Bíblia nunca explicou como é que Deus faz os milagres dele, que tipo de força ele usa, se é força química, magnética, eletromagnética, força atômica, força... A gente nem entenderia, passaria longe dos PhDs, dos cientistas, ainda hoje, 2000 anos depois, não iriam entender coisa nenhuma. Como é que Jesus faz assim? Pronto, levanta, estende tua mão aí, está curada, pronto. Sem tomografia, sem ressonância, sem pilates, fisioterapia, curada. Poder, muito poder. E simplicidade, e naturalidade, era natural. Vou lembrar que esse poder era dado a ele pelo Espírito Santo de Deus, que dominava o coração, a mente, o ser dele totalmente, enquanto ele estava aqui, esvaziado do uso dos seus poderes. Você já teve um encravado, eu imagino. Eu já. Muito dolorida. Você não pode usar o dedo. Usar, tocar, dói. E faz falta aquele dedo. Pode ser um, qualquer um dos cinco, pode escolher. Vai fazer uns mais do que outros, mas vai fazer falta aquele dedo. E sem querer você toca e dói. E você fica com as movimento todo comprometido, quer usar uma escova de dentes e não consegue, coisa tola, mas não consegue, quer dirigir o carro e é complicado e faz uma falta. Você imagina com a mão toda sem poder usar, a mão direita. Podemos imaginar a alegria daquele homem ter a sua mão restaurada. E quanto aos fariseus? Pronto. Aprenderam a lição, ficaram envergonhados com a dureza de coração, foram até o homem, abraçaram-no e respeitosamente honraram a Jesus. Ah, se fosse! Lucas 6 e 11, nós até já lemos, e Mateus 12 e 14, onde eu estou. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como tirariam a vida. E em Lucas 6 e 11, mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. A palavra furor pode até dar a entender que é sinônimo daquela orgue, que é traduzido como ira. Jesus ficou com ira. E eles também ficaram com ira. É outra palavra, uma palavra mais forte. Essa palavra, ela é um composto de um prefixo negativo, que significa não, e outro que significa conhecimento ou entendimento. É sem conhecimento, literalmente significa isso. Mas traduzir sem conhecimento ou sem entendimento, traduzir por furor, não tem nada a ver. Tem, tudo a ver. Porque, literalmente, a palavra lá significa sem conhecimento, sem inteligência ou sem entendimento. Literalmente, metaforicamente, significa que alguém fica numa emoção tal que fica sem cabeça. Rapaz, pronto, aqui é a nossa expressão, fulano, como é que ele fez aquilo? Eu conheço, é uma pessoa calma, controlada, eu não acredito que ele fez aquilo. Rapaz, perdeu a cabeça. Agora, se você for ler no português, perdeu a cabeça, decapitaram. Ou então ele se suicidou, porque ele mesmo cortou a cabeça dele, não sei nem como. Então você vê como tradução é uma coisa interessante. E como o sentido literal, muitas vezes ele fica em segundo plano para o sentido figurado. Exatamente, perdeu a cabeça. Literalmente é perder a cabeça, mas figuradamente é ficar sem, essa cabeça aqui não é a cabeça física, é sem controle, sem noção, ficou cego. Outros dizem, ele ficou cego de raiva. Não é cego sem enxergar, não. Pois essa palavra aqui é exatamente o que significa, mas mostra a força da palavra. Eles ficaram sem cabeça. Pode usar assim, perderam a cabeça, cegos de ódio, sem entendimento, sem a lógica, sem raciocínio, sem razoabilidade nenhuma. Cegos. É isso, exatamente assim que a palavra descreve que aqueles homens ficaram. Perderam a cabeça. E foi traduzido por furor. Tudo bem, que é seria uma raiva exagerada ou muito forte, que está incluído nisso, óbvio. Tanta raiva que fica sem condições de raciocinar. Esta foi a atitude dos líderes religiosos de Israel a uma bela atitude de amor humano da parte de Jesus. A reação foi um plano assassino. Foi a reação. Curou o homem. Não tem jeito, não. Esse aí não tem jeito.
vamos matá-lo. Algumas lições e aplicações para nós, uma vez exposta à história. Primeiro, Jesus se deliciava em fazer o bem, ajudar pessoas, aliviar sofrimentos. Ele gostava disso. Como a gente gosta de dizer, ele adorava fazer isto. Ele não queria saber se era sábado, ou era o terceiro dia da semana, ou era o quarto, ou se era manhã, ou se era noite. Ele sofria quando via as pessoas sofrendo. E ele compartilhou o sofrimento daquelas pessoas. Mas o maior mal que aflige a humanidade não é mãos mirradas, ou pernas que não andam, ou um câncer. Mas o maior mal da humanidade é o pecado. E esse mal é impossível de ser curado pelo próprio homem e leva à morte eterna. Não tem cura, não tem solução ao alcance de ser humano algum. Pois Jesus veio também, e especialmente, muito especialmente, livrar o homem desse flagelo, deste mal. E o maior bem que ele fez aqui não foi curar mãos, pernas, vistas defeituosas, audições defeituosas, não. Foi curar almas do mal incurável do pecado. 1 Timóteo 1,15, eu não vou ler, mas ele diz lá claramente que ele veio salvar os homens dos seus pecados, e muitas outras passagens. E para isso ele teve que assumir os pecados de todos os homens e lhe colocar sobre os ombros dele. Quem cresce nele e se arrependesse dos próprios pecados, estaria aliviado desse mal, porque seria convertido pelo Espírito Santo de Deus. Me lembro que uma vez, eu falando o evangelho para alguém de vida muito complicada, ele disse: "Ah, pastor, eu reconheço que Jesus foi uma pessoa muito boa, não tem problema com isso não. Agora, pena que ele só beneficiou os da época dele. Curou pessoas, curou cegos, ressuscitou mortos, foi bom demais. Quem viveu ali na época dele, realmente se beneficiou demais disso. Mas ele morreu, e agora?" Grande engano, que muitos coitados tropeçam nisto. Obviamente eu não aceitei a argumentação e conversei mais ainda. Então Jesus beneficiou, independentemente de época, a todos. Até uma cura física ele pode fazer hoje, e creio que ele faz de uma maneira excepcional, não através de pessoas a que ele dá o dom de cura e coisas assim, não creio que ele está exercendo esse tipo de atividade atualmente, mas creio perfeitamente que ele ainda cura fisicamente de uma maneira que nós não entendemos qual o critério. Porque muitos, eu diria, a grande maioria, ele não cura, tanto que há crentes e mais crentes e mais crentes morrendo todo dia, neste mundo, de todo tipo de doença, de acidente e tudo mais. Mas, eu poderia dizer, eu concordo com este homem quando diz que Jesus beneficiou só os da época dele, mas fisicamente, hoje não, hoje ele só nos beneficia espiritualmente. Não concordo nem com isto. Porque se ele quiser beneficiar alguém hoje fisicamente, e eu creio que ele o faz, como já coloquei, embora de uma maneira excepcional, mas ele pode fazer e beneficiar. Mas vamos deixar isso de lado. Mesmo considerando que ele não beneficie ninguém fisicamente hoje, nem o mais fiel dos crentes, deixa aqui de lado. Isso é insignificante comparado com o que ele beneficia ainda hoje, com a mesma força e intensidade que ele beneficiou quando ele veio aqui, e ao longo desses 2000 anos, e até antes dele, de outra forma, mas sempre pela fé na palavra de Deus, ele continua beneficiando pelo fato dele ter morrido numa cruz. Então, hoje, a opção
de dizer: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, eu quero ir até os teus pés e me entregar ao teu controle, me perdoa, por favor. Como pessoas fizeram fisicamente aos pés dele na época, hoje nós podemos fazer, não mais fisicamente aos pés dele que está nos céus, mas podemos fazer com todo o nosso coração, e é tão aceito quanto foi aceito na época em que ele esteve aqui fisicamente. Então a capacidade, o poder, o desejo de beneficiar pessoas da parte de Cristo é absolutamente o mesmo. E você, amigo ou amiga, que tem ouvido a palavra de Deus, não sei de que forma, de que maneira, se correta ou distorcida ou não, mas de alguma forma que tem se familiarizado um pouco com o Evangelho, ou com a pregação do Evangelho, você pode se beneficiar hoje, e mesmo que nunca tenha ouvido o Evangelho, mas hoje você pode se beneficiar atualmente, porque hoje ele ainda gosta de ajudar pessoas, e de aliviar sofrimentos. Então faça o que ele diz, e veja o que ele vai fazer por você. O homem da mão murcha obedeceu: vá para o centro. Ele foi. Ficou esperando ali, discussão para lá e para cá, Jesus com os fariseus, e ele ali, fica imaginando que tiveram uma foto dele ali, esperando, ansioso talvez, o que, que vai acontecer comigo aqui, numa ansiedade tremenda, enquanto Jesus discutia ali com eles. Uma discussão breve, mas tensa, grave, não sabemos exatamente quando se passou, e ele ali, esperando, no centro. Ele mandou vir, eu vim. Ele mandar voltar, eu volto. Ele mandar eu ficar aqui de cabeça para baixo, eu fico. O que ele mandar, eu vou fazer aqui. Certamente essa era a feliz disposição dele. Por que nós achamos isso? Porque fez ó Jesus dizer: agora estenda a mão. Ele estendeu bem ligeirinho, não era o braço isso aqui, era só a mão. Com a mãozinha lá. Aí, pá, Jesus o cura imediatamente. Quer dizer que tu não pode me curar sem eu estender a mão? Tem gente que gosta de discutir essas coisas, tolos. Quer dizer que para Jesus curá-lo, ele tinha que ir até o centro, depois estender a mão? Jesus não tinha poder para curá-lo onde ele estava? Aliás, na casa dele, se ele não tivesse nem ido para a sinagoga naquele dia, aquele homem da mão mirrada... Claro que podia, e ninguém vai perder tempo, porque que ele curou uns, não curou outros, e agiu de uma maneira assim, de uma maneira assada. As pessoas perdem tanto tempo, se desgastam tanto com esse tipo de questionamento tolo, que não leva a nada. Faça o que Jesus manda e aguarde o que ele vai fazer por você. E o que é que ele manda? Que você vá até ele e descarregue sobre ele suas angústias, suas aflições, confesse a ele os seus pecados e peça perdão a ele pelos seus pecados, e creia que ele tem o poder de perdoar os seus pecados e dizer assim: você não vai mais para o inferno, você agora é um filho de Deus através da fé em mim. E ele fez isso porque comprou o direito do seu sangue, para não dizer da sua alma, quando ele morreu naquela cruz. É isto. Agora, quando ele vai fazer, como ele vai fazer, de que forma ele vai, deixe com ele. E pare de questionamentos, e pior do que questionamentos, é pare de dúvidas, com dúvidas. O homem da mão murcha obedeceu, não esqueça disso, duas vezes. Foi para o centro e estendeu a mão. Então seja humilde e arrependa-se dos seus pecados, creia nele e você vai, se não fez ainda, e vai ver que você ficará curado da sua alma, é garantia dele próprio. Segunda observação que eu tenho a fazer era o senso de urgência dele. também é algo misterioso para nós. Mas nesse caso é evidente. Porque uma pergunta que poderia vir à tona, Senhor Jesus, minutinho aqui. Hoje é sábado. Um dia polêmico. A gente nem concorda com o fariseu falando. Como é que deve usar o sábado? O senhor acha que é uma coisa, a gente acha que é outra. Que é um dia meio complicado para fazer alguma atividade, é trabalho ou não é trabalho, o que é permitido, o que não é. Isso é muito polêmico. Agora, senhor, se esse homem estivesse aqui morrendo de infarto no chão, todo roxo, vá lá. Que o senhor fale, é lícito fazer o bem ou o mal, tirar a vida ou salvar ou deixar morrer. Mas, senhor, vamos e venhamos, esse homem não está morrendo. Ele não está com nenhuma emergência. Ele foi para o hospital agora, ele não entra nem na emergência normal. Vamos marcar uma consulta com ele, se fosse no Brasil, daqui a 3 meses. Mas, tudo bem, não era emergência. Então o senhor faz essa confusão toda e discute conosco e argumenta e tudo e fala em fazer, em salvar ou fazer perecer. Não é nenhum assunto. Porque o senhor não espera até amanhã, 24 horas, e faz isso amanhã e ninguém briga. Boa pergunta, não é? É agora. Porque é agora. Eu preciso e vou curar este homem agora. Eu vou fazer agora. E se eu não fizer, eu estarei fazendo um mal contra ele ao não fazer, ao me omitir. Neste caso, com este homem. Claro que isso não poderia se aplicar a todo e qualquer tipo de pessoa que passou na frente de Jesus. Não. Apesar de que disse que ele curou a todos, ajudou a todos, mas de várias formas, em tempos diferentes, de maneiras diferentes, ocasiões diferentes. Mas não se discute com Deus. E naquele dia, ele tinha uma urgência com relação à cura física daquele homem. Não me perguntem por que Jesus não podia esperar 24 horas, mas não podia. Aplicando isso para o aspecto espiritual, é impressionante como nós vemos a Bíblia dar um sentido de urgência, não para a cura da mão, ou de um problema físico no organismo, mas da alma. É urgente, é muito urgente. Eis aqui agora o dia da salvação, agora, agora. A Bíblia toda dá este tom de emergência para salvação da própria alma. Jesus continua enviando pregadores, obreiros, discípulos para falar do Evangelho. Fala a palavra, insta, insiste, argumenta, quer seja oportuno ou não, não tem tempo oportuno para falar a palavra, fala logo. A Bíblia diz: quem pode fazer o bem hoje e não faz, nisso está pecando. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Se você está no seu poder fazer o bem hoje, faça. Exatamente o princípio que está lá em Provérbios. Jesus aplicou na vida dele. Então, para ele, naquele momento, não tinha outra opção senão curar aquele homem. Para você, crente, para mim, não tem outra opção senão ser servo de Jesus e pregar o Evangelho de uma maneira urgente. Como se as pessoas estivessem perecendo hoje. Como se o fulano, a cicrana, para quem você poderia ter pregado o Evangelho, fosse morrer hoje. E pode morrer mesmo. Você garante que ela não vai morrer? Ou que ele não vai morrer? Então fica aí esta observação. Você é salvo em Cristo? Não. Pois, cuidado, resolva esta pendência o mais rápido possível. Jesus Cristo tem urgência em lhe salvar. Mas você precisa ir até ele humildemente pedir salvação. Corra. Não perca tempo. Terceiro, devemos imitar Jesus, nós que somos crentes nele, discípulos dele, e também fazer o bem de todas as formas possíveis. É interessante quando essa história é contada, todos antipatizam com os fariseus, com os escribas, que se opunham ao belo ministério de Jesus e nem queriam ver o homem curado, por causa de interesses próprios. Tudo bem. Mas será que, além de todos antipatizarem com os fariseus e escribas, será que todos simpatizam com o que Jesus fez e a maneira como ele agia, a ponto de se identificar com ele na intensa vontade de fazer o bem? Antipatizar com os fariseus é fácil. Simpatizar com Jesus de uma maneira teórica, romântica, é fácil. Mas simpatizar com Jesus a ponto de realmente alcançar o estágio em que ele estava, de desejar intensamente fazer o bem, incluindo com grande resistência, resistência essa que terminou na morte dele numa cruz. Você simpatiza com Jesus até este ponto? Ou fica só no romantismo? Que lindo, que lindo. E mandando versículo para os outros no WhatsApp. Tudo bem, pode mandar versículo à vontade, mas cuidado para não exagerar nisso. Tanto versículo para lá, e se sente espiritual, se sente cumprindo o evangelho, se sente crente fiel, porque está mandando cinco. Olha lá, não é mais versículo, não. Vou mandar agora 5 capítulos logo. Agora eu quero ver. Não tem quem bata comigo no WhatsApp agora. Vou mandar 5 capítulos por dia. Mostrar o que é pregar a palavra de Deus. Não confunda as coisas, não. Confunda, não. Oh, mas há tanta ignorância, tanta falta de entendimento nessas coisas. Não quero nem por aí. Mas eu estou falando é do desejo de fazer o bem. Se isso está na sua alma, provavelmente menos do que você pensa. Sabe por quê? Porque fazer o bem cansa. E nós somos preguiçosos. E se nós somos preguiçosos, muitas vezes, fisicamente, fazer ginástica, exercício, isso, aquilo, mentalmente, ler, raciocinar, imagine espiritualmente, que é o tipo de exercício que puxa mais pelo ser humano, é o exercício espiritual e a prática do que é correto. E Paulo diz lá em Gálatas 6 e 9, não vos de fazer o bem. Não vos 3 pontinhos de fazer o bem. Ah, então cansa. Paulo não iria dizer, não vos cansei de fazer o bem, se fazer o bem não cansasse. É óbvio que cansa. E o original lá está escrito, é cansar mesmo, deixar exausto. Vou acelerar um pouco. Seria interessante fazer uma pesquisa, mas faça com você próprio, lá na sua casa. 3 propósitos que dão motivo à sua vida. O problema é que o que eu vou dizer agora vai estragar, porque eu vou dar uma, não sei se é uma dica, porque esse tipo de coisa não é dica, não é porque eu vou dizer que é bom que você, ah, pastor, essa é boa, essa eu vou incluir aqui. Não, eu quero saber o que é que hoje, agora, nesse minuto, tem na sua cabeça. E se eu distribuísse papel para cada um e caneta e dissesse, escreva aí, 3 propósitos que dão motivos à sua vida, ou que dão motivo, no singular mesmo, que dão essencialmente um sentido à sua vida. 3 propósitos. Seria muito interessante verificar se teria algo parecido com fazer o bem ou ser benéfico ao próximo. Seria muito interessante. Se você colocaria isto, graças a Deus, você está bem focado. Se não, pense nisto e procure inserir este belíssimo propósito nas suas grandes diretrizes de vida. Deus valoriza muitíssimo a quem se dispõe a ajudar outros, especialmente com sacrifício pessoal. Quando estiver esmorecendo, cansando nessa bela atividade de fazer o bem, olhe para Jesus, pegue força de lá. 4, o mundo sempre se opôs à prática do bem. Vamos dizer sempre, depois que entrou o pecado em Adão e Eva, que entrou logo depois da criação, Então, o mundo é dominado pelo grande inimigo de Deus, o diabo, que é o príncipe deste mundo. E João termina a sua carta dizendo: o mundo inteiro jaz, repousa, está ali no maligno. É uma afirmação triste, mas é fato. E os fariseus eram uma amostra da humanidade, no que ela tem, de uma maneira geral, de ódio, frieza, interesse próprio, inveja, crueldade e tudo mais. E aqueles homens eram elite espiritual em Israel. Mas para o pecado não tem raça, não tem sexo, não tem dinheiro, não tem cultura. O pecado nivela a todos por baixo. Então, todos nós sabemos que é assim. Todos pecamos, infelizmente, inclusive os salvos. Obviamente, de uma maneira muito mais restringida do que os que não têm Cristo. Quero dizer duas coisas com isto. Primeira, se você não é crente ainda em Cristo, meu amigo e minha amiga, o mundo não vai querer que você seja salvo por Jesus. Do jeito que os fariseus e escribas, as autoridades religiosas, não queriam que aquele pobre homem fosse curado da sua mão, de uma maneira interesseira, grosseira, à parte dos planos de Deus, completamente em desamor, para não dizer desprezo e ódio pelo semelhante. O mundo é dominado aqui agora, por enquanto Deus assim permite, pelo diabo. E ele não tolera ver alguém salvo das garras dele. Então o mundo, o diabo, os discípulos do diabo, os que não são crentes, vão se opor à sua conversão. Mas como é que pode alguém se opor ao fato de um pobre miserável estar condenado à eternidade no inferno e agora, pela fé, escapar desta condenação, se tornar um filho de Deus, salvo eternamente? Como é que alguém pode se opor a um plano desse? Antes de você responder como é que pode, creia nisto e olhe ao redor e abre os jornais de hoje, de 100 anos atrás, de 1000 anos atrás, e veja, está lá a resposta. Pelo menos na prática, se você entende ou não, se você alcança ou não, o motivo teológico que a Bíblia dá, mas não precisa nem aprofundar tanto, é óbvio, está ao redor. Então, cuidado, você que está querendo ir para Cristo, o mundo não vai querer. E muitas vezes, quando eu digo o mundo, pode ser seu marido, sua mulher, seus filhos, seus amigos. Não vão querer. E grandes obstáculos serão colocados, como foi colocado aqui, para Jesus não curar aquele pobre homem. Segunda coisa: os que confiam no homem estão perdendo tempo e se prejudicando enquanto está a vida terminando de uma maneira acelerada. Não sei como é que pode alguém falar em fé no homem, um ser tão pecador, tão ruim, mas é muito comum se ouvir falar: fé no homem, tem que ter fé na humanidade, e coisa desse tipo. Não vá nesta falácia. Por fim, Deus se entristece por causa do pecado, se ofende, se magoa, e ao mesmo tempo reage com muita indignação contra a dureza de quem resiste a abandonar o pecado. O pecado é ofensa à natureza de Deus, e isso o entristece, o ofende. Mas não fica só na tristeza, ele reage. E a reação de Deus é despertada pela ira santa dele, que exige justiça, porque ele é um Deus justo. E ele sempre, sempre pune quem precisa ser punido. Uma das maiores vitórias do diabo numa civilização, numa cultura, e entre elas, o Brasil está altamente incluído, infelizmente, chama-se impunidade. Isso é coisa totalmente satânica. A ideia de impunidade, de não responsabilizar quem é culpado. O assunto aqui não é falta de misericórdia, falta de oportunidade ou compreensão. Nada a ver com isso. É simplesmente um princípio divino de punir a quem infringiu. Pode até ter misericórdia, compaixão, mas na hora que entra na impunidade, a misericórdia não é mais a de Deus. Porque Deus é misericordioso de uma maneira tal que Ele não anula a impunidade que Ele estabeleceu como algo fixo na criação dEle, para não dizer que vem da própria natureza dEle. Então, quando alguém rejeita o plano de Deus de enviar Cristo como Salvador, e alguém rejeita, não aceita, não quer, Deus acrescenta a indignação ao pecado daquela pessoa, aos pecados, pela rejeição explícita ao que ele ofereceu gratuitamente, Cristo, para o pecador. Então, cuidado, meu amigo, minha amiga, sem Cristo ainda, com a indignação de Deus e com a sua rejeição a Cristo. Por fim, aceite a ajuda de Cristo. Já comentei que ele foi muito feliz, aquele homem, a acatar as ordens de Jesus Cristo. Pois faça assim também. Leia os evangelhos, leia a Bíblia, ouça pregações, leia artigos que você perceba, e não é difícil perceber, a seriedade, o compromisso de quem está falando, ou pregando, ou escrevendo. Pode ser uma pregação formal como esta, pode ser um bate-papo num ponto de ônibus, mas você, não é muito difícil perceber que aquela pessoa que está falando para você está falando de uma maneira séria, e você vai chegar em casa e vai ler na Bíblia, conversar com um amigo que conhece, e diz, olha, me disseram isso, é verdade, é, não é, por isso, aquilo. Vai entrando nisto, vá se envolvendo, vá tomando conhecimento da palavra de Deus, para que você seja dirigido de uma maneira correta até Cristo. Mas aceite a ajuda dele e converse com ele. Fale com ele, não creio que você vai ouvir as respostas audíveis, não. Mas ele vai ouvir o que você vai falar com ele. Peça a ele ajuda. Peça a ele que envie pessoas para pregar o evangelho para você de uma maneira correta, de uma maneira séria, simples, mas séria. Fale das suas angústias para ele. Peça orientação, está confundindo, ou você está confuso com religião, qual é a religião correta, essa ou aquela, ou mesmo entre religiões, existem várias denominações diferentes, qual é a certa, qual é a errada, qual é isso, qual é aquilo. Peça a Cristo orientação e que providencie uma maneira de lhe tirar essas dúvidas e de levar aos pés dele pela fé. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, por este milagre tão rico que Jesus fez em termos de lições que ele deu para os homens da época, todos que estavam lá e hoje também. Alguns lições aprendidas de uma maneira muito gostosa, positivas, e vendo como ele age. Outros resistindo, querendo até matá-lo. Então, que a reação de quem está aqui hoje sem Cristo não seja esta, embora hoje seja impossível matá-lo, mas de rejeitá-lo. Que ninguém aqui tem essa infelicidade de agir assim, mas pelo contrário, corra aos pés dele e se exponha ao que ele mandar. Só bem virá da parte dele. O perigo é zero dele fazer mal a alguém de alguma forma, porque ele só sabe, só quer, só deseja fazer o bem. Isso inclui cada pessoa aqui presente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e pedimos e agradecemos nós que já somos salvos em Cristo. Muito obrigado por esta salvação. Amém.